A primeira semana do mês de novembro está a ser marcada com a implementação de um conjunto de medidas previamente anunciadas pelo governo angolano que visam organizar e disciplinar os principais centros urbanos do país e continuar o combate à imigração ilegal. Em causa está a Operação Resgate, que mobiliza vários efetivos dos órgãos de defesa e segurança em coordenação com os governos provinciais, cujo objetivo é impor à autoridade do Estado, através de medidas que inicialmente começam com a sensibilização dos cidadãos sobre a postura que deve ser assumida a partir deste período. O governo angolano pretende, com este conjunto de medidas, acabar com uma certa anarquia e desordem que se transformou impune, sobretudo nos principais centros urbanos. As confissões religiosas que atuam ilegalmente em Angola também começam a ser encerradas a partir desta semana, em cumprimento a um decreto executivo conjunto que define regras para a constituição de uma igreja nos termos do ordenamento jurídico angolano. O coordenador da Ordem dos Pastores de Angola manifesta-se contra as medidas que estão a ser tomadas pelo governo. Pedro Boaventura afirma que o decreto aprovado pelo governo afetou muitas instituições religiosas, quase em todo o país.
Nós temos dois aspectos que gostaríamos de levar em consideração. Primeiro, começamos nós a Ordem dos Pastores. Creio que as pessoas que se conhecem o que é a Ordem dos Pastores e porque ela, a Ordem aparece nessa temática, nesse assunto. Porque a Ordem dos Pastores Evangélicos é uma instituição reconhecida pelo Estado, é interdenominacional, portanto, não é independente aos órgãos do Estado, às ONG, é livre, não é, nas suas decisões e no seu funcionamento. Portanto, goza de uma personalidade jurídica e que, como uma organização representativa dos pastores, fundada justamente por pastores, e é a partir dali que nós temos estado a procurar, em princípio, fazer um acompanhamento deste fenómeno, que, afinal de contas, é um fenómeno longo de quando se fala de religião. A Ordem dos Pastores é fundada desde 2003, e desde 2003 nós temos vindo, estado preocupado em darmos as nossas contribuições relativamente a este fenómeno, que é longo, e, aliás, as suas análises não esgotam num momento para o outro. E é a partir dali que nós começamos, naturalmente, a fazer um acompanhamento relativamente a essa situação e fomos vendo algumas situações que foram ocorrendo e têm sido a ocorrer no nosso meio, tanto no seio dos pastores em si, como nas instituições que cada um deles representa. Ao chegar nessa fase, primeiro nós começamos a analisar a proposta de lei que vem a regular a liberdade de religião e culto, que é uma proposta que agora é aprovada pelo Conselho de Ministros, na última reunião do AMBO, e que, nesse momento, já está à consideração da Assembleia Nacional. Nós, Ordem dos Pastores, seguramos naturalmente esse elemento para fazermos uma análise sobre o conteúdo desta própria matéria antes da sua aprovação. Enquanto fazíamos essa reflexão de todo esse conteúdo dessa matéria da proposta, surge naturalmente o decreto executivo. Então, temos dois assuntos a analisar. Um é justamente referente à própria proposta de lei, que ainda, felizmente, não está aprovada como lei, e o decreto, que é aquela que é mais urgente, atendendo o seu curto espaço que foi dado para que as igrejas estivessem condições de reunir as condições mínimas para que eles pudessem gozar desta liberdade, ou seja, a sua personalidade requerer a sua personalidade jurídica. A Ordem dos Pastores não é igreja. Porém, sendo esta instituição representativa dos pastores e por inerência de função dos próprios pastores serem líderes de muitas dessas outras confissões religiosas, que elas por serem membros da Ordem dos Pastores, então a Ordem sentiu-se no direito e no dever de defender os seus filiados. E porque nós começamos a ver que são muitas igrejas, é verdade que o decreto afetou em grande medida as plataformas que foram extintas, não é? Mas no seio das próprias plataformas estão acima de 1.000 e tal igrejas. O que nós estamos a ver aí cerca de acima de 2, 3 milhões de pessoas que estão congregadas em muitas dessas igrejas. Ao perderem a liberdade de poderem se congregar, automaticamente estamos a criar um outro problema no seio da própria sociedade. E é justamente nesse aspecto que a ordem aparece para poder dar o seu contributo, o seu subsídio, para ver se encontramos, junto dos órgãos do Estado, encontrarmos, de facto, a solução do problema que grava no nosso meio.
Pedro Boaventura considera que o tempo dado pelo governo angolano para as igrejas legais regularizarem a sua situação foi bastante curto, daí resultarem as grandes preocupações.
As condições mínimas, em princípio, ainda estão se regendo pela Lei 204, que significa dizer que as igrejas, para poderem gozar da sua personalidade jurídica, têm de reunir no seu seio as 100 mil membros de assinaturas. Não é? Portanto, nós estamos a falar de 100 mil membros para uma congregação num vasto país que temos, não é fácil reunir este mesmo número. Aliás, nós podemos ver que a lei foi feita em 2004, passado 14 anos, creio, pela que aquilo que a memória me faz lembrar, não tem uma igreja que tenha conseguido reunir esses requisitos para que pudesse obter essa possibilidade de vir. Então, nós estamos a ver daí que existe, de facto, imensa dificuldade, não só na questão de reunir, porque circular para o nosso país não é coisa fácil, não é? Circular para o nosso país, além das condições que se exigem, condições económicas e financeiras, por aí adiante, não é coisa fácil. Então, reunir este número não é, diríamos assim, por outras palavras, é quase que impossível. Bom, daí é que nós tivemos a analisar, no contexto da segunda proposta, ou seja, dessa proposta de lei, já se refere, por exemplo, a 60 mil membros. Portanto, estamos a ver aí que começa a baixar o número. Mas para nós, Ordem dos Pastores, mesmo assim, nós consideramos um número excessivo para que a Igreja possa ganhar essa personalidade jurídica. Mas são aspectos que nós vamos indo discutir, porque, afinal de contas, é uma proposta que ainda não está aprovada, ainda é passível de revisão. Então, nós temos estado a dar nossos subsídios para ver se conseguimos encontrar, chamemos assim, aquilo que é a solução viável para que a Igreja possa ter realmente essa personalidade jurídica. A solução viável, em princípio, é nós avaliarmos, olhando os dados comparativos que o próprio Executivo se sustentou para criar a própria proposta, fazendo o uso comparativo de outros países, que têm, felizmente, boas relações com o nosso país também, e nós também sustentamos justamente esta nossa fundamentação nesses países e chegamos à conclusão que nenhum desses países, que de facto Angola tem com eles uma parceria, não é? Uma boa relação, nenhum deles exige acima de 500 membros para que uma confissão religiosa ganhe a personalidade jurídica.
A redução do número de assinaturas propostas pelo governo continua a ser o principal obstáculo para as igrejas em situação ilegal. Acúrcio Esteves é pastor de profissão e apresenta alguns cálculos para sustentar o seu ponto de vista que pode servir de solução para ultrapassar este impasse.
A primeira questão que nos leva a propor a redução dos números para as centenas é uma fundamentação de caráter económico. O reconhecimento de cada assinatura, de cada documento nas repartições notariais tem um valor mínimo de 1.871 kwanzas por cada documento. E a aritmética desse valor, pelo número mínimo, importa aqui referir porque é assim que o Estado fez constar na sua proposta, é o número mínimo de 70 mil assinaturas. Fazendo uma aritmética de 120, 800 mil vezes 1.861 faz um total líquido de 112.260.000 kwanzas, e esse valor é exigido a uma confissão que ainda não está em funcionamento. Ou seja, para melhor compreensão, perdão, o senhor, se pretender registrar ou reconhecer uma confissão, deve de antemão reconhecer, dentre outros requisitos, esse valor que é para fazer então o reconhecimento. Segundo, as repartições notariais não existem em toda a extensão do território nacional e, sendo o Executivo o órgão com competência e responsabilidade no provimento desses serviços, não devia ao mesmo exigir as 60 mil assinaturas ou subscritores de cada cidadão maior a título presencial e instituições notariais idôneas. Terceiro, a insuficiência dos serviços de identificação civil em todo o país para dar resposta à necessidade gritada de identificação do cidadão. Recorde-se que, de acordo com o censo de 2014, somos 24 milhões de habitantes de Angola. E desses 24 milhões, perdão, apenas 13 milhões em todo o território nacional têm registro de nascimento. E dos 13 milhões, Luanda, que é a capital do país, tem apenas 3 milhões. Estamos a falar de registro. E olhando para o decreto conjunto entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, que orienta o registro de recém-nascidos logo após o nascimento, junto das unidades hospitalares, implica inferir aqui que desses 3 milhões estão contemplados e registrados cidadãos menores. E a Constituição não permite que menores façam subscrição de atos civis que requerem a maioridade jurídica.
O diretor do Instituto Nacional de Assuntos Religiosos admite que muitas igrejas estão com dificuldades para legalizarem a sua atividade. Francisco de Castro Maria diz que o governo angolano está aberto a propostas, mas caberá à Assembleia Nacional tomar a decisão final.
Eu acho que a maior dificuldade, de facto, das confissões religiosas está, portanto, no segmento de poderem juntar 100 mil assinaturas devidamente reconhecidas pelo notário. E isso se tivermos em conta também a demografia religiosa do nosso país e em função do número de habitantes que temos, portanto, no nosso país, de acordo com o censo da população e habitação que foi feito tanto em 2014, que prevê cerca de 25 milhões de habitantes em todo o território nacional. Não compete à Ordem dos Pastores Evangélicos determinar. Isto é uma competência específica do Executivo. Quanto à proposta de lei, o que a Ordem dos Pastores Evangélicos pode fazer é submeter a sua sugestão, a sua ideia, não é? E o Executivo, naturalmente, na sua qualidade de proponente da lei, avaliar se está de acordo ou não. E outro detalhe, quem vai aprovar, quem vai proceder à aprovação final e global da própria lei, incluindo os requisitos de aprovação, é a Assembleia Nacional. Portanto, caberá aos senhores deputados a última palavra em relação a esta matéria. Claro que o Executivo não está fechado a propostas. Nós poderemos, naturalmente, receber outras propostas em sede de Parlamento para se poder aferir se o número de assinaturas convém que se mantenha ou se altere. Já quem propõe manter as 100 mil. Há quem diz que as 60 mil propostas pela nova lei é o ideal. Há quem fala em 500 mil. Há quem fala em 30 mil. Vamos ter que encontrar um denominador comum. Foi divulgado e aprovado recentemente o decreto executivo conjunto número 1/18, de 4 de outubro, tanto emitido por 4 departamentos ministeriais, onde algumas das medidas expressas neste decreto prevêem, portanto, não só a extinção das 4 plataformas ecuménicas que existiam até agora, à luz da circular 228/15, de 25 de junho, mas também a revisão do reconhecimento de algumas igrejas que já estão reconhecidas, mas que no desempenho das suas atividades, das suas práticas e dos seus cultos, têm violado aquilo que a lei prevê.
De acordo com Francisco de Castro Maria, foram dados 30 dias para as confissões religiosas regularizarem a sua situação. Fim do período de moratória, as medidas previstas na lei vão ser aplicadas nos prazos estabelecidos.
Bem, atualmente, de acordo com a lei número 2/04, de 21 de maio, que ainda está em vigor, portanto, os requisitos essenciais para que uma confissão religiosa possa ser conhecida passa primeiro pelo número de assinaturas dos fiéis, que são, portanto, 100 mil assinaturas, de fiéis maiores de idade e com as suas assinaturas reconhecidas tanto presencialmente pelo notário como o principal requisito. E a par disso, há o requerimento que a Comissão Instaladora da Confissão Religiosa deve dirigir à Sua Excelência Sr. Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, tanto com os outros documentos, como, por exemplo, o certificado de admissibilidade, para que se possa confrontar se o nome da determinada confissão religiosa já não existe, portanto, com uma outra denominação. É neste sentido, para que não haja duplicidade de nomenclatura das confissões religiosas. E existem outros documentos que são exigidos por lei, como, por exemplo, a declaração de bens, tanto dos líderes religiosos, como forma de poder se adquirir, se estão em condições para poder dirigir esta ou aquela confissão religiosa. De uma forma geral, são estes requisitos que a atual lei tanto prevê. Claro que estes requisitos serão agravados com a aprovação da nova proposta de lei que se prevê para breve.
Finalmente, o sociólogo Heitor Simões fala da pertinência da Operação Resgate e das suas consequências, caso o governo angolano não adote políticas públicas para proteger as populações mais vulneráveis.
O objetivo do Executivo é bom, é louvável. Nós temos que ter uma sociedade organizada, uma sociedade em ordem, uma sociedade em que as instituições funcionem, uma sociedade em que as comunidades tenham uma vida normal, aí onde vivem, etc. Só que a solução dos problemas sociais tem que ser feita sempre a montante. Porque senão vamos ter uma situação insustentável. E eu estou bastante preocupado pelas consequências. Eu vou dar só um dado muito simples. Há cerca de 3 anos, Angola tinha 30 mil cantinas espalhadas por todo o país. E a sociedade angolana está distribuída da seguinte forma. Há uns que comem da cantina e há outros que comem do candango. Desativando as pessoas detentoras das cantinas, que é aquele pequeno comércio doméstico das comunidades, etc., onde é que essas pessoas depois vão recorrer? Ali é que está um grande problema. Como a solução está a ser vista a jusante e não a montante, isso pode fazer despoletar os fatores criminógenos na própria sociedade. Repare que em 45 meses, Angola registrou 6.814 crimes contra as pessoas, o que é extremamente preocupante porque dá uma taxa criminalística de 26,4 crimes por cada 100 mil habitantes, o que é preocupante. E essas pessoas que vão ser desativadas, onde é que depois vão ter recursos para viver? Se agora estamos nesta política que é louvável de potenciar as comunidades, os municípios, então devia-se dar um tempo em que essas comunidades estivessem potenciadas e depois então tomar essas medidas. Eu vi ontem, aqui no município de Viana, e fiquei muito preocupado, em que os fiscais estavam a receber aqueles carros de transporte de mercadorias, os roboteiros. Aquilo foi uma luta triste e inaceitável. Muitos ficaram sem aqueles carrinhos e agora faço a pergunta, como é que eles vão sobreviver sem aquele meio de transporte? Seguramente, vão ter que comer, vão ter que viver, o homem tem que viver. E o que é que ele vai fazer? Vai asfaltar, naturalmente. Então é preciso ver primeiro todos esses problemas a montante e depois ir a jusante para se resolver.
Qual será a solução, por exemplo, à venda ilegal aqui na cidade capital?
Já se discutiu muito sobre isso. O país hoje tem universidades, universidades de qualidade, tem quadros formados com muita qualidade e quadros que se dedicam à procura das melhores soluções às comunidades onde vivem. O problema da venda na rua, e já se discutiu isso, não é sociologicamente um problema de quem vende. Não é. É um problema de quem compra. Porque quem vende não tem hipótese. Portanto, isso é explicado por várias teorias. Temos a teoria de Jean Pelletier, a teoria de Maurice Cousson, enfim, que já estudaram esses problemas das grandes cidades, principalmente as cidades capitais. Porque quem vende não tem outro recurso para fazer isso. Agora, quem compra, primeiro, tem mais recursos financeiros, tem mais escolaridade, são pessoas mais escolarizadas, até andam de carro, etc. Estes é que têm que ser pressionados para que não comprem na rua. Se ele não comprar na rua, o vendedor fica um dia, não tem clientes, dois dias, não tem, três dias, não tem, ele próprio depois trai.
Heitor Simões, Francisco de Castro Maria, Acúrcio Esteves e Pedro Boaventura foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América.